A velha bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona que vos trago hoje é a Kátia Guarmon, mais conhecida por Tia Kátia. Kátia Guarmon nasceu em Lisboa em 1972 e sempre teve paixão pela cozinha, aprendendo desde pequena. Apesar de ser formada em marketing e comunicação, a sua carreira mudou quando venceu o Masterchef Portugal em 2015. A sua simpatia, alegria e talento conquistaram os portugueses desde o primeiro dia do programa, tornando-a uma das concorrentes mais adoradas do concurso. Desde então, tornou-se uma das personalidades mais populares da culinária em Portugal, apresentando Os Segredos da Tia Kátia no canal 24 Kitchen, onde encanta os portugueses com a sua arte culinária, truques práticos e charme. Hoje vamos viajar até ao passado, presente e futuro da tia Kátia e conhecer mais a fundo a sua arte de viver e envelhecer. Olá, Kátia.
Olá,
obrigada,
Maria,
por teres aceito,
querida,
este convite,
obrigada
por estares aqui. O teu currículo é realmente impressionante porque tu és uma pessoa que te reinventaste.
Mesmo,
várias,
olha,
vezes, não,
Maria,
é?
Primeiro, muito obrigada por me receberes com tanto carinho.
Obrigada,
é tão
eu.
Bom, muito
obrigada.
Bom mesmo, querida. Olha, para já deixa-me só te dizer uma coisa. É curioso que, de facto, nem sempre o primeiro lugar é o primeiro lugar na vida. Tu sabes que eu não ganhei o Masterchef.
Ah, não.
Não.
Ah, pronto, então eu estava aqui.
Não, mas isso é curioso, porque
sim,
as pessoas têm muito essa percepção.
É a percepção que dá, não é?
E eu não ganhei. Eu não, na última semana, penúltima semana, caí e parti o braço e tive que desistir da competição. Portanto, eu nem sequer cheguei ao fim. Não porque, olha, é assim, sabes aquela coisa de tipo, ninguém me vai mandar embora, eu vou-me embora sozinha.
Exato.
foi mais ou menos isso. Então tive que abandonar a competição, tive que ser operada e não conseguia cozinhar, obviamente, só com um braço, não é? Mas o que é certo é que nem sempre, e eu acho que isto até é um bom exemplo. Enfim, é um bom exemplo. É um exemplo.
Não, é um excelente exemplo de mostrar
que às vezes
que
nem
a vida dá as voltas.
Nem sempre os melhores alunos são aqueles que chegam mais à frente e nem sempre as pessoas que não vencem um determinado concurso, neste caso, são aquelas que vão mais além. Às vezes é mesmo é o universo que nos orienta.
Bem,
assim um bocadinho.
E até é isso mesmo. É, às vezes nós achamos que ali perdeu-se ali uma oportunidade, mas de repente abre-se logo uma janela, não é? Como se costumas dizer, fecha-se uma porta, abre-se uma janela.
Olha, eu lembro quando estava no hospital, precisamente em Sevilha, porque isto foi em Sevilha, e eu estava no hospital a fazer TAC e aquelas coisas todas, e estar a chorar, mas a chorar mesmo e a dizer...
Porque tu podias ter ganho, estavas em segundo.
Sabes porquê?
E aquela coisa, eu podia ganhar, mas não vou poder porque estou incapacitada, não é?
Sim, e eu estar a chorar e estar a dizer mesmo à Tânia que me levou da produção, que me levou ao hospital, e estar-lhe a dizer, oh Tânia, isto de certeza que tem uma razão de ser, isto de certeza, eu mais tarde eu vou ver que isto tem uma razão, mas eu neste momento não consigo, e chorava. Porque lá está, porque é aquela coisa que tu metes a primeira e estabelece um objetivo e depois às tantas metes umas palas nos olhos e que não te permitem ver mais nada à volta e só vês o fim, só vês, entras num túnel. Imagina, às vezes num túnel há coisas incríveis que tu podes ver.
Sem dúvida.
E não vês porque só estás à espera de chegar ao outro lado, não é? E eu às vezes até faço uma analogia um bocadinho estúpida com a comida, mas que tem um bocado a ver com por exemplo, tu vês uma sobremesa numa vitrine e ficas, ai, é aquilo imenso que eu quero. E, mas entretanto tens a refeição toda à tua frente, não é? Tens uma entrada, tens um prato principal, tens tudo, e comes tudo sofregamente, sem saboreares nada, porque estás à espera de provar a sobremesa.
E aquela sobremesa.
E aquela
porque
sobremesa.
Se não houver essa sobremesa, não vais apreciar outra.
Exato! E depois de repente chegas à conclusão que a sobremesa, porque criaste uma expectativa incrível e nem era assim nada do outro mundo. E tu passaste por uma entrada fabulosa, por um prato delicioso e nem sequer o saboreaste porque estavas focada na sobremesa, não é? E às vezes na vida é um bocado isso. É tu, quando estabeleces um objetivo e depois teres as palas nos olhos que não te permitem ver à volta o que é que te está a acontecer. E eu acho que esses ensinamentos é isso que com a idade, e pronto, e remetendo um bocadinho aqui para o tema do teu podcast das velhas bonitonas. Obrigada.
Exatamente.
Primeiro pela parte das bonitonas.
Todos nós temos uma velha bonitona em nós.
Exato.
E uma criança bonitona,
não é? Uma criança, exato. E de facto é isso, é que há muitas coisas que tu podes aproveitar e tirar. E era o que eu estava a dizer, em relação, não é... A idade não nos traz só umas rugas a mais, uns cabelos brancos e uns quilos valentes, mas traz-nos alguma sabedoria para podermos aproveitar outras coisas. Uma tranquilidade, uma paz que se calhar que em novas não temos, porque queremos correr, queremos sofregamente aproveitar tudo. E eu às vezes vejo os meus filhos com essas atitudes, e os meus filhos e os meus sobrinhos e tudo, e olho com um ar... quase deliciado a pensar, tipo, já estive lá, sabes? Já estive lá e com uma calma que a minha mãe também olhava para mim e que, por sua vez,
percebia.
A minha avó para a minha mãe, que é aquela calma de... Vai chegar a essa
sabedoria.
Conclusão, exatamente.
E a sabedoria que nós hoje vamos aqui trazer ao de cima, que está em ti, que nos ajudas tanto também diariamente nos programas com aquilo que transmites. Vamos saber aqui um bocadinho mais de ti, uhum, e da tua sabedoria. Vamos começar, vou começar por te fazer uma pergunta que não se costuma fazer, que é: que idade é que tu tens? Mas aqui é permitido.
Completamente. Olha, sabes que eu toda a vida disse sempre um ano a mais.
Sim.
Porque me dava imenso jeito. Porque, repara, dizer ao meu pai que já tinha 16 era muito mais do que ter só 15.
Na altura,
não é?
Fazia diferença, exatamente.
Fazia diferença.
Exatamente.
E quando eu dizia ao meu pai, eu já tenho quase, mas não tens.
Exatamente.
E eu acho que isso foi indo comigo ao longo da vida, tanto que eu acabo de fazer um ano e já estou a dizer que tenho outro.
Sim.
Pronto, portanto, eu tenho efetivamente 51 e obviamente que irei fazer 52, porque a seguir ao 51 diz que vem o 52. Portanto...
E diz-me uma coisa, e com que idade é que tu te sentes? Sentes-te com 51 anos?
Olha, eu sinto-me sempre um bocadinho miúda.
Sim.
Sinto-me sempre um bocadinho miúda. Atenção, não me sinto criança. Sinto-me um bocadinho miúda. Mas eu acho que quanto mais idade eu tenho, mais segurança eu tenho para ser miúda.
Sim.
Percebes o que eu quero dizer?
Percebo.
Porque quando tu és efetivamente miúda, queres ser mais velha, queres mostrar que és capaz, queres mostrar que não sei o quê. E, portanto, como tens todas aquelas inseguranças... Queres, vais pondo várias capas, não é? De que já és uma pessoa crescida, como se uma pessoa crescida fosse ser uma coisa muito boa, não é?
Pode ser bom e pode ser mau, lá está.
Sim,
tem as suas vantagens e desvantagens.
Exato.
Não é tudo bom e não é tudo mau, como
claro,
uma criança.
Claro,
que,
mas,
não é?
Mas porque uma pessoa crescida tu estás
mas
à espera
tu achas
que seja uma pessoa muito ajuizada, muito... Não, e eu acho que à medida que os anos vão passando, eu vou tendo a consciência para já... que sou muito menos perfeita, uhum, que sou muito menos ajuizada e que posso não ser ajuizada a determinada altura. E agora, tenho a noção quando é que posso não ser crescida.
Exatamente.
Quando é que posso ser miúda? Uhum. Em que alturas?
Uhum.
Se calhar quando és mais nova não tens essa consciência e, portanto, disparas para todo o lado.
Exatamente.
E eu acho que com a idade...
Mas não te deixaste ficar séria, cinzenta.
Ai, não, de tudo.
Cinzenta.
Tudo.
Todas aquelas características que nós às vezes deixamos de perder de criança, não é? Continuas
não.
A trazer a tua criança ao de cima e a brincar com as situações.
E é como te digo, e cada vez mais... Porque não tenho medo do julgamento, sabes?
Sei.
Perdi esse medo e vai-se perdendo.
E portanto, como é que tu perdeste esse medo? É uma das coisas que se fala muito e que eu vejo muitas mulheres com medo do julgamento, com medo até do julgamento próprio, não é? Como é que tu ultrapassaste isso?
Olha, eu acho que, primeiro, eu acho que tem a ver com o facto de tu gostares de ti,
uhum.
não é? De gostares de ti, de gostares de estar contigo. E não que eu me sinta incrível e a melhor e a última Coca-Cola e a última batata e a última qualquer coisa e a última
a batata
bolacha
e os ingredientes todos.
Não que eu me ache isso, mas eu acho que se tu tiveres sempre, eu acho que há coisas que tu tens que ter fundamentais, que é o respeito pelo outro, o respeito por ti. Acima de tudo, eu acho que o respeito engloba muita coisa. E o amor. E claro que somos todos diferentes.
Uhum.
E, portanto, se eu respeito a diferença no outro, se eu respeito que há pessoas que de facto têm atitudes às vezes menos boas, mas também têm por trás o quê, não é? O que é que elas trazem, que bagagem é que elas trazem. Eu acho que as pessoas também têm que respeitar o mesmo. E... Em relação a mim, não é?
Uhum.
E portanto, é um bocadinho aquela coisa: gostas, gostas, não gostas, pões na beirinha do prato, não é?
Exatamente.
Pronto. Não que eu, tipo, seja indiferente. Claro que tu não gostas que as pessoas não digam algo. Mas francamente,
tu não podes controlar isso, não é?
Eu não podes controlar. Se eu te disser, Maria, que eu é raríssimo ir ao Instagram e quando vou, não é para ler comentários,
uhum.
porque...
Não é isso que te alimenta.
Não alimenta, percebes?
Não é?
E portanto não
continua, não estás focada
sim,
nisso.
Sim, e continua a ser super criança e a gostar, criança no sentido de jovialidade, estás a ver?
Sim.
E de fazer, por exemplo, sei lá, um dos meus filhos faz anos e eu continuo a fazer as festas temáticas. Quer dizer, mãe, não, já não tens idade, eu tens.
Oh mãe, chega, já tenho vergonha, já estou com vergonha.
Eu não sei se tens idade, mas eu tenho. E ainda agora o António fez 20 anos.
E se calhar és tu que estás lá a brincar e não o teu filho.
Bem, fizemos um... Claro, obviamente depois adaptado às idades, não é? Mas por exemplo, o António faz anos e nós fizemos um jantar temático, um jantar mexicano.
Isso é espetacular.
Percebes? Com os mariachis e a música de fundo e não sei o quê. Faz-me todo o sentido. Claro, obviamente que é um jantar.
Claro.
E somos todos adultos e não sei o quê.
Não, mas podia ser o teu filho a fazer e és tu que continuas a potencializar isso, a permitir, e isso é espetacular.
Acho que o equilíbrio.
Exatamente.
Acho que o equilíbrio,
portanto,
acima
no fundo,
de tudo.
Aquilo que tu sentes com a idade é isso, é o equilíbrio entre a criança e a velha, não é?
Sim,
a criança bonitona e a velha bonitona.
Claro.
Vamos então começar aqui a nossa jornada de vida, a tua jornada de vida, que é maravilhosa, e eu vou começar, vamos começar pelo presente, pelo tempo de agora, que é o mais importante, não é? O tempo
Sim.
que nós estamos a viver agora.
Sim.
E começando pelo presente, eu te faço sempre aqui uma metáfora que é imaginar que tu nascias agora. Vamos fazer aqui uma metáfora de imaginar, porque nós podemos renascer em qualquer idade e tu és a prova disso, que te reinventaste em qualquer idade, te reinventaste e realmente vamos então por aí, pelo teu nascimento, que começava agora. Se tu nascesses agora, qual era a primeira receita das que inventaste que selecionarias para fazer um jantar para a tua família e amigos? Qual era essa receita que mais te orgulhas?
Olha, eu acho que isso em relação a... Eu quando cozinho, qualquer coisa que seja, independentemente de ser com ingredientes mais nobres ou menos nobres, eu dou ali tudo. Eu dou tudo.
Exatamente.
Eu dou tudo. Depois, há uma receita que eu adoro porque me traz memórias muito de família, que é a sopa da pedra. Sim. A sopa da pedra da minha mãe. Uhum. Pronto. E portanto, e que tem imensos preceitos, obviamente que há modos mais rápidos de se fazer hoje em dia e se temos menos tempo, mas quando tenho tempo e faço para os meus irmãos e para a minha mãe e para toda a gente, eu acho que diria que era. Porque a sopa da pedra tem lá tudo, sabes? Tem lá tudo. É como.
E tudo o que é? É ingredientes que podes pôr, é tudo. É sabedoria também, em sentido metafórico.
Percebes? Tu não tens um prato, não tens. Aquilo não é só um prato de carne, não é só um prato disto, não é só. Não é uma sopa.
A própria forma de vida de fazer.
Não é uma sopa, aquilo é o prato. É ali, tem tudo. E para mim simboliza muito isso, simboliza o ter tudo, ter a família, o ter o amor, o ter a união, o ter a partilha. E portanto eu a sopa da pedra vejo-a sempre muito como um tacho com a família toda lá dentro.
E é muito interessante trazer essa receita tão simples, mas tão bonita, para a tua preferida, não é? E diz-me uma coisa, e se nascesses agora, com tudo aquilo que tu sabes e viveste, qual era a primeira pessoa que tu gostarias de estar? Até pode ser uma pessoa que tu não conheças ou alguém. Quem era essa pessoa? Olha, ou uma pessoa que tu conheces muito bem? Ou...
Sim, sei lá, eu remeto-me sempre para a minha família, não é?
Claro.
É difícil.
De... Podes dizer mais do que uma também, se quiseres.
Assim, pessoas que eu gostasse de voltar a encontrar, é isso?
Pode ser, é no fundo alguém que tu, imagina, a primeira pessoa com quem tu gostarias de estar, de conversar.
Olha, há uma pessoa que eu, pronto, obviamente excluindo toda a minha família, porque isso era óbvio, a minha mãe, o meu pai, a Mimi, sei lá. Mas assim, uma pessoa fora da família, há uma pessoa que eu adoro, que é a Helena Sacadura Cabral.
Ah, que é uma pessoa incrível,
de paixão. Eu convidei-a para ir cozinhar comigo e tu não estás a ver, eu quando ela foi uma querida e aceitou, e no dia em que ela chegou ao estúdio para gravar, eu olhei para ela e comecei a chorar.
Eu percebo.
Tipo, de emoção.
Ela teve cá no podcast também.
Mas foi uma coisa.
Não, é uma
que
pessoa
eu,
muito. É brilhante, é afetiva. Desculpa, estou agora aqui a falar.
Não,
eu peço bem entusiasmadas.
É,
mas porquê
é
que tu a escolherias?
Olha, porque ela foi e é uma mulher com um M muito grande. Isto é um bocado piroso dizer, porque é tão
nada,
banal.
Não é nada.
Mas é verdade. Que foi uma mãe incrível. Que teve dois filhos tão diferentes um do outro, com ideologias tão opostas, e que, acima de tudo, não é só o facto de ela ter tido esses filhos, eles adoravam-se, eles amavam-se de uma forma incondicional, e portanto eu acho que ter duas pessoas tão diferentes, que se respeitam, só pode ser porque uma mãe fez um trabalho incrível. E eu, para mim, acho que de todos os trabalhos, de tudo aquilo que ela fez profissionalmente, também que ela é brilhante, mas eu acho que aquele papel de mãe é de uma
liberdade também, não é?
Ela
deu liberdade para serem quem são. Não...
E ela teve efetivamente dois filhos únicos. Uhum. Portanto, a minha mãe diz muito isto, que tem quatro filhos únicos. Uhum. E portanto eu vejo sempre.
Também te identificas?
Sim, eu sou uma fã incondicional dela, claro.
Espetacular. E diz-me uma coisa, tu que és uma pessoa muito criativa, qual era assim o projeto que tu gostarias de fazer? Se lá está, ainda aqui no presente, nesta metáfora de se nascesses agora.
Olha, eu sou um bocadinho hiperativa, não é? Sou hiperativa, tenho déficit de atenção, um bocadinho de dislexia, aquelas coisas todas,
okay.
Pronto.
Todos temos um bocadinho disso.
Sim, que antigamente não se falava,
não é?
E que hoje em dia, obviamente...
E lá está, tem as suas coisas, as suas vantagens e as suas desvantagens, como em tudo, não é?
Às vezes mais dificuldades, mas uma vez ultrapassadas eu acho que tem outro sabor.
Se tu canalizas para certa...
Tem outro
sabor. Para as tuas paixões e para aquilo que tu sabes fazer bem, ninguém te para.
Mesmo.
E está à vista, não é?
Mesmo. E depois tens que lidar com a frustração, que é
exatamente.
Muito importante, porque depois quando as pessoas são assim muito apaixonadas, muito não sei o quê, rapidamente frustram, não
sim,
é?
Portanto, sim.
Lidam mal com a frustração e ficam deprimidas e vão-se abaixo e não sei o quê. E portanto isto é um caminho tumultuoso.
É um trabalho.
É um trabalho, não é? Pensares que, ok... Vamos cá gerir as expectativas, mas também não se pode gerir a expectativa de forma a não esperares nada, não é?
Exatamente.
Portanto, isto é, lá está. é como um cozinhado, não é? Tem que ter um bocadinho de sal, tem que ter um bocadinho de pimenta, tem que ter um bocadinho disto, um bocadinho daquele outro.
E
o equilíbrio. E olha, um projeto que eu, se calhar, há 10 anos atrás, se me falasses nisso, eu ia te dizer, não. Bem, há 10 anos, se calhar, já estava a começar, não é? Porque isto já foi quase há 10 anos que eu comecei nesta nova vida. Mas o projeto que eu tenho, para mim, o projeto em que eu me dediquei mais e que tem mais frutos e que coisa é a família, sem dúvida. Pronto, isso é inevitável. É inevitável. E é aquele trabalho que tu não te podes despedir, não podes pedir licença de vencimento, não dá para dizer, olha, vou por baixa.
Exato.
Mas neste momento estou a fazer um projeto com a família, precisamente, em que o Francisco, o meu marido, que entretanto namoramos desde os 15 anos.
E já lá vamos, porque isso vai ser uma das perguntas que eu te vou fazer.
O Francisco, o meu filho Manel, e o António entrará um bocadinho mais tarde, porque ainda está a estudar. Estamos a criar um projeto que, obviamente, tem tudo a ver com a cozinha. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, não tens restaurante? Não tens um restaurante? Não tens um não sei o quê? E eu, não, nem quero. Eu não quero. E foi curioso, porque eu, quando entrei no Masterchef, a minha ideia era entrar nessa área mais cozinha pura e dura, não é? Fosse onde fosse. Até pensei na parte de trabalhar como governanta e, portanto, seria também um currículo bom ter o curso de cozinha. Mas pronto, entretanto, este projeto que eu tenho é partilhar a cozinha. E como assim? Fazer workshops, team buildings, formações.
Que é a tua cara. Tu foste tudo feita para partilhar,
exato,
não é?
Que eu já tenho vindo a fazer.
E já tens feito isso.
Que já venho a fazer, pronto, e que vou às empresas.
Tu não podias estar num restaurante fechada com toda essa energia e doçura e tanta coisa para dizer, não
e
é?
E é uma coisa engraçada.
Para partilhar mesmo.
E este podcast teu é incrível, porque dá mesmo para fazeres uma retrospectiva da tua vida. Tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo da vida culmina neste espaço, que vai ser um espaço que vai ter várias bancadas de cozinha onde tu podes, imagina, tens uma a empresa onde tu trabalhas, seja o que for, tem 20, 30, 40, 50, 60 colaboradores e querem fazer uma experiência de cozinharem todos. Pronto. E então vão cozinhar, depois têm um espaço onde vão degustar aquilo que estiveram a cozinhar. Vamos ter também, obviamente, uma área para podermos desenvolver, fazer caterings, pronto, e também ir.
Também
que eu também vou cozinhar a casa das pessoas,
mesmo.
Pronto, exatamente. E vai ser um espaço que vai englobar isso tudo. E com a família, porque eu gosto muito de trabalhar com a família, que é curioso. Normalmente há pessoas que não gostam e preferem não envolver a família, e eu gosto muito.
E vai ser então um primeiro projeto com a família toda, sim, englobando,
sim,
a cozinha.
Sim,
não é?
Sim.
Aí, isso é espetacular. Parabéns mesmo, espetacular.
Obrigada, meu amor.
Acho incrível.
Estamos em obras neste momento.
Espetacular. Vamos então, agora, depois deste ponto de partida, vamos então viajar até ao teu passado. Vamos retirar um ensinamento ou mais por cada década. Uhum. E vou começar por te perguntar então, pegar aqui na tua década dos 0 aos 10, tu tens uma família que adoras, e falas nos verões com as tuas primas que te marcaram,
sim,
muito. Eu gostava de saber o que é que te trouxe estes verões e esta família de primas que te marcam para a pessoa que tu te tornaste. Que pessoa é que tu te tornaste por teres tido esta família e estes verões que te marcaram?
Olha, estes verões eram inesquecíveis. Eram inesquecíveis porque nós durante o ano todo vivíamos em Lisboa e passávamos férias em Cascais. E, portanto, eu estava sempre desejosa de chegar a maio, junho, porque estávamos até outubro, porque na altura a escola só começava em outubro. Pronto, e esses meses eram uma coisa absolutamente... Era... lá, o que eu brincava com as minhas primas, elas estávamos sempre juntas, sempre, sempre.
E vocês são todas parecidas, eu conheço as tuas,
sim,
primas.
E as nossas brincadeiras
misturam-se,
eram,
não é?
Desde fazermos papas com flores, sabes aquelas coisas mesmo de miúdos, em que vais, sim, arrancar plantas e trituras e umas ficam coisas e depois fingíamos que fazíamos. Olha, muito
havia
engraçado.
Criatividade.
Brincávamos às lojas, imenso. Montávamos, transformávamos o quarto numa loja e de repente fazíamos embrulhos. E olha, das coisas mais giras que tu podes imaginar, banhos de mangueira. com repuxos e fazíamos jogos sem fronteiras. Olha, era uma coisa, era muito, 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 muito giro.
Então tu sentes que potencializaste aqui também a tua criatividade? Não é? Havia havia brincadeira, havia criatividade.
Havia muita brincadeira.
E isso traz conforto, traz ligações, traz raízes, não é? Tu és uma pessoa com muita, muito enraizada, não é?
E depois sabes, como eu sou a mais nova dos quatro irmãos, eu faço alguma diferença, 6, 8 e 10 anos de diferença dos meus irmãos. Portanto, eu fiquei sempre assim um bocadinho tipo esquecida, não é?
Eras a mais nova, exatamente, não é? Exatamente.
E portanto as minhas primas eram da minha idade.
Exatamente.
Eram e são.
E são.
E portanto eram as minhas irmãs, são minhas primas irmãs.
Irmãs.
São primas irmãs mesmo.
E são maravilhosas. Então, e nesta década também a miúda, tu, relativamente à escola, tinhas alguma dificuldade em ir à escola? E eu gostava de saber quais são assim algumas sabedorias, levar um bocadinho pela positiva, e as sabedorias, as lições que tu adquiriste através dessa dificuldade de ires à escola. O que é que tu nos podes contar?
Olha,
até para pessoas que tenham filhos.
Eu adorava, eu sempre adorei estar em casa, ainda hoje.
Uhum.
Ainda hoje. Tu dás-me a opção de vais jantar fora e sair e ficas em casa e fazes tu jantar para 50 pessoas, eu prefiro. Prefiro. Sempre,
sim.
sempre. A coisa do vou e obviamente e vou com as festas, tenho que ir e tudo, e vou e estou muito bem. Mas é uma coisa que exige de mim.
Sim.
Não é uma coisa que eu, ai, tão bom, já fui. Pronto. E vou porque acho que tenho que ir e porque tenho que, não posso fechar.
Para sair da tua zona de conforto, para sair lá da minha está, zona, não é?
Mas continua a ser uma coisa que eu adoro estar em casa e adoro ter projetos em casa e fazer tudo em casa. Adoro. Pronto. E realmente, isso sempre foi aquilo que me custou. Era sair de casa para ir para a escola. Para além de que nós morávamos, para teres ideia, na Praça de Alvalade, ali na Avenida de Roma, e o meu colégio era em Belém, o Bom Sucesso.
Sim.
Portanto, demorava 2 horas. Portanto, eu tinha a consciência de que...
E tu ias sozinha para lá?
Eu ia de caminhoneta.
Ias de caminhoneta?
Com a minha irmã,
sim.
A caminhoneta chegava às 7 da manhã, apanhava-nos, e eu só começava a escola às 9 da manhã. Portanto, eu tinha a silêncio, eu não disse à minha mãe, homenzinha, diga-me lá uma coisa, o que é que lhe passou pela cabeça de expor a 2 horas de distância?
Exato. Mas lá está, realmente são 2 horas,
não sabem,
não é?
Os pais não sabem, não é?
Exato.
E para mim, aquilo era como arrancarem-me do meu ninho, sabes? O ir todos os dias para a escola. E no outro dia, não, meu pai,
mas
há 2 ou 3
gostavas da
dias.
Escola?
Não adiava.
Não gostavas mesmo também da própria
não,
escola?
Não, adiava. O estar fora de casa para mim era horrível.
Mas imagina, mas quando chegavas lá...
Não estás a ver.
Não gostavas
que era
de estar
a cena?
Lá.
O meu pai, da carrinha, a Dona Ifigénia, ia-me buscar, portanto, a carrinha, não é, da escola, às 7 da manhã, 7, 7 e um quarto, por aí, não sei, não, era muito pequenina, tinha 6 anos, 5,
sim,
6.
Eras mínima.
Mínima. E a carrinha ia-me buscar e eu desatava aos gritos, desvairada.
Ai,
como
é...
se não houvesse, olha, não vou! Pronto. E o meu pai, no 7º andar, gritava... Cátia Maria, entra na caminhoneta que senão vais para um colégio interno. Aquelas coisas super pedagógicas.
Exato,
que
aos berros.
Mas eu percebo, eu faço ideia que devia ser um desespero. A quarta
sim.
filha, estás
sim,
a ver? Tipo
sim.
a quarta.
Exato, já com... e já era mesmo já.
Exatamente, quando os outros andaram sempre na escola sem dar problema nenhum e de repente exato. Vem um cotomice que faz birras, mas eu fazia birras, não estás a ver? Desvairada.
O que te custava era mesmo sair
às
de
vezes
casa.
A minha irmã mais velha, portanto, que eu tinha 6, ela tinha 16, não é? Portanto, já era quase uma minhazinha, entrava comigo na caminhoneta. E saía na Avenida da Igreja, depois saímos as duas. Porque eu não ia.
E
não,
voltavas para trás?
Voltava para trás, era terrível. A minha irmã Filipa, coitadinha,
mas,
era um
okay,
amor.
Diz-me só uma coisa
e
para eu
protegia-me imenso, mas eu, para mim era um sofrimento. O que é que eu sinto que pode ter sido?
Exato. Era mesmo a ida para a escola, não era a própria escola. Também não gostavas da escola.
Eu estava sempre em modo... E hoje em dia, eu tenho poucas... Quer dizer, agora... É engraçado, com a idade vais tendo mais memórias mais para trás,
exato.
Não é? Vais desbloqueando, se calhar.
Vais-te lembrando.
Vais-te lembrando.
Exato.
Se calhar aquilo eram coisas tão traumáticas, era a cena
que tu fechaste.
De... A minha mãe vai ficar em casa e eu vou para a escola.
Uhum.
Portanto, mas era mesmo violento, era
sim,
mesmo
sim.
uma dor.
Sim,
era mesmo dor, eu sentia
sim, sim.
dor, eu ficava doente, eu tinha febre. Isto nem é normal.
Exato.
Isto, eu acho que hoje em dia era pessoa para ter sido acompanhada por um pedopsiquiatra. Era muito, eu vou-te dizer, o melhor.
E depois, quando é que começaste a gostar da escola? Lembras?
Nunca.
Nunca gostaste?
Quando tinha 36 anos e
voltaste.
Voltei para a faculdade, sim, até lá. Eu nunca gostei. E aí a minha mãe, outro dia estava a falar isso com ela, e ela dizia-me assim: mãe, mas o que é que eu dizia? Minha mãe dizia: olha, querida, tu respondias-me assim: mãe, eu não vou lá fazer nada porque eu já sei tudo.
Estás a ver? Havia uma razão que tu sabias, tu própria consciência.
Como assim? E a minha mãe, sim. E depois, mostrou-me
eu não
um papel.
Nada.
Sim, escrito por mim, tipo, com 6 anos, em 79, portanto, imagina, e eu nasci em 72, portanto, tinha 7 anos, com tudo escrito, um texto. Estás a ver?
Uhum.
E pronto, e portanto a minha mãe diz que eu dizia: não vou lá fazer nada porque eu já sei tudo, eu quero ficar em casa.
Exato.
Quero aprender outras coisas. Eu sempre fui muito mais do trabalho do que do estudo.
Da prática, não é?
Da prática, percebes? Da prática. E ainda hoje em dia é muito mais assim. Tipo, eu vejo uma receita.
E que bom que encontraste o teu caminho, porque podia ter corrido muito mal, não é?
Podia ter corrido muito mal. Uhum. Muito mal. Mas e depois tu já vais ver aí
vamos
mais para
a frente. Vamos ver aqui a tua vida. Vamos ver, vamos ver. Então, agora vamos para a tua década dos 10 aos 20. Entretanto, tu aqui aos 15 anos.
Ah, entretanto, aos 10 anos nasceu a minha primeira sobrinha. Eu tinha 9 anos.
Ok, exatamente.
Porque a minha irmã casou muito cedo.
Exatamente. E é também um momento muito marcante para ti.
Muito, muito. Muito, muito.
Vocês têm uma relação
eu
muito.
Eu deixei de ser a mais nova, não é?
Sim, sim.
Portanto, passei a ter uma companhia. Exatamente. Apesar de serem 10 anos de diferença, mas é.
Mas foste um bocadinho mãe, um bocadinho irmã,
sim,
um bocadinho
sim,
tia.
Sim, sim,
as
sim.
Três coisas, cara.
Completamente, ainda é? Hoje, sim.
E se calhar preparou-te para ser mãe também, não é?
Também, assim foi a minha primeira experiência.
Então vamos agora à tua década dos 10 aos 20. Foi nesta década que tu iniciaste o namoro com o Francisco com 15 anos. E eu queria saber, qual é que é o segredo de uma relação tão duradoura?
Olha, mais uma vez te digo que é o respeito. O respeito acima de tudo. E o Francisco ensinou-me isso muito,
uhum.
O respeito, porque eu sou... Hoje em dia se calhar sou uma pessoa mais respeitadora, mas obviamente quando tens 15 anos és mais elétrica e dizes às vezes o que te apetece e o que não te apetece e um bocadinho mais inconsequente, não é?
Sem dúvida.
E o Francisco é muito calmo, muito tranquilo e depois é engraçado que tu normalmente quando tens uma pessoa que é um bocadinho o teu oposto, normalmente as pessoas que são o teu oposto é porque te completam.
Exatamente.
Podes das duas uma... Ou entrar em conflito porque te irrita, uhum. Não é? Porque é demasiado pacífico, porque é demasiado calmo, porque é demasiado não sei o quê. Ou então tentas haver aqui uma simbiose, estás a ver?
E dá-se essa simbiose mesmo.
Sim, mesmo, mesmo.
E vocês, lá está, eu gosto muito de dizer aqui neste podcast contigo, alimentam-se um do outro, daquilo que faz falta um ao outro, não é?
Mesmo.
Portanto, dirias que é o respeito, não é?
Mesmo.
Que...
E eu hoje em dia, quando vejo algumas coisas, até sorrio e olho e penso... Realmente tinhas que ser assim, mais tranquilo, que senão isto era uma explosão. Quer dizer,
e
era...
é inacreditável, uma relação desde os 15 anos até hoje.
Sim.
Quase 40 anos de relação.
Sim, com tanta coisa.
Com tanta coisa, não é?
Com
é
tanta
incrível.
Coisa.
E tu dizes mesmo, se pudesses dizer uma coisa, o respeito, certo?
O respeito.
O respeito, sim senhora.
O respeito. Obviamente o amor, claro. Quer
e
dizer,
o amor, sem dúvida.
Óbvio, não é?
Exatamente.
Mas o respeito alimenta tudo, não é?
Sim.
Porque quando te passas aquela barreira, esquece.
Não,
há coisas que tu dizes, é como as pedras, não é? Tiras elas, não.
Exatamente. Depois tens que fazer uma sopa de pedra para mudar isso. Enfim, vamos então à tua década dos 20 aos 30. É nesta década que és mãe pela primeira vez do teu filho Manel. O que é que tu aprendeste com a maternidade? Ou seja, já conhecemos a tia Cátia, como é que é a mãe Cátia?
Olha, foi muito engraçado. No dia em que o Manel nasceu... No dia, pronto, entretanto, ele teve que ir durante umas horas para a incubadora e tal, por causa do parto, e eu pensei assim, caramba, meu Deus, ou eu sempre gostei dos meus filhos, dos meus sobrinhos, como se fossem meus filhos, porque eu já era tia uma data de vezes, não é? E uma tia presente porque não tinha filhos, portanto, obviamente que era aquela que ficava com eles, era aquela que fazia as festas, que lhes fazia as máscaras de carnaval, tudo. Ou sempre gostei dos meus sobrinhos como meus filhos, ou só gosto do meu filho como meu sobrinho. Porque, obviamente, claro que isto depois é uma coisa que se constrói e o relacionamento que tu tens com um filho é, obviamente, diferente, não é? E a responsabilidade e tudo mais. Mas eu sentia-me tão responsável pelos meus sobrinhos e tão apaixonada por eles e tão parte da vida deles como se fossem meus. Portanto, aquilo na altura, naquele momento, foi assim uma coisa um bocado estranha, sabes? Claro, depois percebe-se a diferença, óbvio, não é? Mas eu sempre fui muito... O António, o mais velho, o mais novo, que tem 20 anos agora, trata-me por tia-mãe. Tia-mãe? Mãe-tia? Porque de facto é um bocado... Eu acho que uma tia, e eu já tenho dito isto algumas vezes...
E por isso é que és a tia Cátia também, não é?
Mas uma tia é assim uma mãe com mais açúcar, não é? É uma, porque é uma mãe mais permissiva. No fundo acaba por ser uma avó mais nova, não é? Uhum. Está entre a mãe e a avó.
Mas tu tens muito uma característica de cuidadora, não é? És muito cuidadora das pessoas.
Sou muito.
E mesmo
sou
com muito. A comida, com tudo, és uma mulher cuidadora. Aprendeste isso com a maternidade ou também, lá está, pela tua história de vida, já tinhas a tua sobrinha,
sim,
já tinhas...
Eu não sei
se... É algo teu, não é?
Eu acho que sim. Eu acho que
desde sempre que...
Sim, é muito... Eu vou-te dizer, se as pessoas à minha volta estiverem bem, eu estou bem. Eu não lido bem com o mal-estar, percebes? Com as pessoas que não estão bem. E se calhar só cuido das pessoas, isto agora podíamos entrar aqui para uma onda mais filosófica, mas se calhar até é um ato um bocadinho egoísta, porque eu se calhar só estou a cuidar dos outros para que os outros estejam bem, para eu estar bem.
Altruísta. Eu diria altruísta.
Achas? Eu não sei. Se
não
calhar
sei se é egoísta,
ser...
porque é sempre algo que tu fazes por amor, por egoísmo. Sim, é uma
mas
coisa repara, que é
mas
só
eu por outro
para
lado,
ti.
Mas eu, por outro lado, também estou a cuidar do outro, não é? Ou dos outros, porque eu sinto-me bem por estar a cuidar.
Sim.
Não é? E porque me sinto bem porque os outros estão bem. Portanto, se calhar não é tão altruísta assim, porque tem sempre um efeito de volta.
Sim, eu percebo o que queres dizer.
Percebes o rebound? É uma coisa que...
Sim, é uma coisa para te fazer sentir bem, que te faz sentir bem e assim tu ficas tranquila. Não tens problemas para ti, não te sentes com mal-estar também. Então também ajudas os outros a não estarem mal-estar para tu também não...
Portanto, isto é uma análise, se calhar, um bocadinho... Pronto, é assim uma coisa
eu
um bocadinho filosófica, não é?
Acho que é uma coisa que faz sentido, que é humano, não é? É algo...
É como fazeres voluntariado. Fazes voluntariado, ok.
Mas há pessoas que nem fazem, que não fazem nada e que não ajudam os outros. Querem lá saber.
Também é verdade.
Não é? Portanto, acho que há sempre bem aí.
Exato.
Há sempre
é
um
como
bem.
Aquelas pessoas que tu dizes, dali não vem mal ao mundo, mas também não vem
também
bem.
Bem, exato. Não fazem nem bem nem mal, então não é nada. Então vamos agora.
Bem visto, Maria, bem visto.
E tu como mãe Cátia, o que é que tu achas que aprendeste como mãe dos teus filhos? Assim, se quiseres resumir, já disseste que o teu marido aprendeste o respeito.
Sim.
Se pudesses passar um ensinamento a alguém sobre aquilo que aprendeste como mãe, o que é que tu dirias?
Olha, eu acho que mãe também é daquelas coisas que quando és mãe não te vem um livro de instruções a explicar
sem
como
dúvida.
É que é, não é?
Sim.
Pronto, o facto de eu ser a mais nova dos quatro e ter já alguma experiência, pouca, não é? Porque o Manel nasceu, eu tinha 25 anos. Mas o facto de eu ter-me apercebido que havia coisas que eu acho que se calhar podiam não ser feitas, não é? Obviamente estás sempre à procura de... Estás a criar ali uma pessoa, não é? Terei feito coisas menos boas, seguramente, que não me lembro, porque se me lembrasse é porque tinha a consciência na altura que não estavam a ser corretas.
Exato.
E eu achei
e terias,
sempre...
E terias feito de uma forma consciente e não era o que tu querias, não é?
Eu tentei sempre ser... companheira deles, sem dúvida, brincar com eles, que eles sentissem que podiam brincar comigo, sendo que eu era a mãe, eu era adulta e eles eram as crianças. Portanto,
Limites.
Há limites, tal e qual. Portanto, até aí vamos, a partir daqui já não vamos. Eu lembro-me que o Manel, uma das vezes, na pré-primária ou coisa assim, portanto, teria ele 5 anos, havia aqueles textos que se punham nas paredes da sala. A minha mãe é linda, a minha mãe é loura, a minha mãe é não sei o quê. E o Manel, uma das coisas que... Um dos textos dele era a minha mãe é um bocadinho... Não, a minha mãe é um bocadinho miúda. A minha mãe é um bocadinho miúda.
Eles também diziam isso, como sim. Tu também sentes, cogido.
Sim. Isso é, mas atenção, eu sendo miúda e brincando imenso e todos os carnavais, e todos os carnavais eu é que lhes fazia as máscaras, fazia, costurava mesmo à séria.
Sério?
Pronto. Dedicavas-te. E adorava e vibrava com aquilo e tudo, mas sempre com a consciência de que não temos a mesma idade.
Não temos.
Tu és uma criança e quem decide é a mãe. E dar-lhes sempre a confiança de que eles têm uma mãe adulta. Quem toma as decisões é a mãe e o pai, obviamente.
Exatamente.
Sempre foi a mãe e o pai, nunca foi só a mãe fez, a mãe aconteceu.
Sem
e era
vida.
Sempre muito numa de equipa.
Equipa.
Que hoje em dia depois se nota.
Muito bom. Obrigada, Kátia. E agora vamos então à tua década dos 30 aos 40, que é quando tu regressas aos 36 anos à escola, a tal maldita escola, mas que agora tu própria te escolheste ir e pôs-te ao caminho. Eu ia-te perguntar, como é que é ser uma mulher que se reinventa? Como é que isto acontece?
Olha, eu acho que se calhar aquela pode-se, antigamente chamava-se aquela loucura, rebeldia. Eu sempre fui muito refilona. Sempre fui muito refilona, com muito respeito, mas muito refilona. Sempre achei que tinha que dizer aquilo que achava com calma e com respeito,
sim,
não é? Porque
sim.
Uma coisa é tu dizeres, outra coisa é o efeito que vais ter na outra pessoa. Mas sempre foi, porque se calhar, como eu era a mais nova, eu tinha que me fazer ouvir. Mas também não tinha como fazer, não podia ser uma coisa muito histérica, porque senão mandavam-me embora, não é? Uhum. Então eu tinha que ser sempre muito. Eu acho que essas coisas. Tu escolhes o sítio onde nasces, na família onde nasces, os pais que vais ter, as vivências que vais. Pronto.
E tem influência em ti, sem dúvida.
E tem muita influência. O facto do meu pai ter morrido quando eu tinha 18 anos e eu, como não gostava de ir à escola, pronto, voltamos aqui só um bocadinho lá atrás, a partir do momento em que o meu pai morreu, eu disse: mãe, eu não quero voltar a estudar, eu quero ir trabalhar. Pronto, e fui, e comecei a trabalhar muito cedo. Quando, aos 36 anos, eu pensei, eu se calhar agora era capaz de fazer qualquer coisa, porque eu sempre nas empresas onde tive, sempre tive muita formação, portanto eu sentia que havia sempre um aporte, ou seja, eu não estava estagnada, e mudava imenso de emprego, eu tipo 3 anos era o máximo, 3 anos já chega, já vi, é bonito, está feito, passa para outro. E fiz muita coisa ao longo da vida. Comecei a trabalhar como delegada de informação médica e pronto. E fui trabalhando ao longo, durante uns anos como delegada. Depois passei para a parte do marketing. Depois passei para a outra parte, para um marketing já mais abrangente. E aos 36 anos foi quando eu pensei, eu se calhar já ia pesquisar algumas coisas diferentes. Pronto, e quando voltei para a faculdade, tinha o Manel 10 anos. E o António, 4. E foi facílimo. E sabes, é uma coisa engraçada.
Eu, já sabia, já tinhas a escola da vida, não é?
Engraçado, sim, sim. E é giro, porque eu dei-lhes para já, dei-lhes este exemplo de que nunca é tarde. De nunca é tarde, de que tu consegues fazer muita coisa. E repara, eu não sou destas que agora foca-se na faculdade e acabou. Não, eu mantive tudo.
Foi um complemento, mas cá também não era obrigatório.
Mais difícil, porque se não podes deixar de dar atenção ao teu marido, se não podes deixar de dar atenção aos teus filhos, se não podes deixar de trabalhar, se não podes deixar de ir para a faculdade, alguma parte há de ter que ficar menos bem, não é? Pronto. Mas, pronto, e portanto, se calhar...
E tu sentes que foi decisivo teres ido para a faculdade para ti própria ou para o teu trabalho? O que é que tu achas?
Não, olha, para o meu trabalho nem por isso.
Não,
eu acho que foi, olha, para já foi, a experiência foi giríssima.
Exato.
Ainda hoje tenho um grupo de no WhatsApp que continuamos super próximas e que tentamos ir jantar fora com alguma frequência, embora as vidas de cada uma de nós não dá, que são as babes da Watla.
Que maravilha!
Adoro
também!
E continua que é engraçadíssimo, porque eu na altura, repara, eu tinha 36 e a Magda tinha 18. Tinha acabado.
Pois, era tudo colegas muito mais novas, exato.
Ninguém tinha filhos, ninguém nada. E hoje em dia, às vezes, elas próprias dizem-me assim: como é que tu conseguias? Tu tinhas 2 filhos.
Exato.
Tu trabalhavas.
E eu muito pequenino, com 4 anos.
4, sim. Mas conseguiu-se, até porque eu vou-te dizer.
Tu tinhas vontade também, não é?
Sim.
Achas que esta coisa de nos reinventarmos tem que haver muita vontade para fazer acontecer, para fazer. Não é?
Sim.
Se nós fazemos porque tem que ser.
Mas, Maria, há uma coisa que eu sempre pus em primeiro lugar. E isto eu francamente, mas digo porque também me dava muita estabilidade. A família, sem dúvida.
Isso é uma constante na tua vida?
Isso para mim é uma constante. E o tempo que eu dedicava aos meus filhos e tudo, portanto, nunca fui, sempre fui, gostei de os ir buscar, de os ir levar, partilhei muito os meus filhos com, obviamente, com o Francisco, não é? Portanto, nunca houve aquela coisa de que eu sou a mãe, eu é que sei, não. E muitas vezes tinha que viajar e o Francisco ficava sozinho com eles, impecável, sempre. Nunca teve que pedir vou para a casa da minha mãe. Nunca houve essa coisa de todo. O Francisco ficava com eles, impecável. Agora, em relação eu nunca descurei a família em função de um trabalho ou em função de um estudo ou fosse o que fosse. E acho que a experiência para eles foi muito... Se calhar foi para eles mais o facto de saberem que a mãe, a determinada altura, voltou a estudar do que propriamente para mim. Não te digo que os ensinamentos que eu tive não foram ótimos e principalmente as amigas que eu criei.
Mas se calhar o maior ensinamento foi até pelo exemplo para os teus filhos.
Sim, até porque muitas vezes aquilo que eu estava a estudar eram coisas que eu já tinha trabalhado.
Exatamente.
Não é? Eu tinha um professor que tinha sido
meu
colega numa
como
empresa.
Tu dizias quando eras pequenino, eu já sei isto tudo. No fundo já sabias, não é? Fizeste uma formação em marketing, não é? Portanto, era já algo que tu trabalhavas durante...
Exato. Havia um
trabalho.
Dos professores que tinha sido meu colega numa empresa.
Ainda imagina. Também podias ser lá professora.
Muito bom, era incrível.
Enfim, olha, vamos então para a tua última década dos 40 aos 50, que já apanha esta década dos 50, e eu vou-te perguntar, vou-te fazer duas perguntas. Portanto, o que é que te faz correr, portanto, esta tua mudança profissional que se dá nestes últimos 10 anos, portanto, há aqui, o que é que te motiva mais, o que é que te faz correr, e qual é o maior segredo da tia Cátia?
Olha, eu aos 42 anos, quando concorri à Masterchef, a propósito de qualquer coisa, falei com o meu padrasto, com o avô, eu gosto mais de chamar-lhe avô dos meus filhos, porque padrasto é assim uma coisa um bocadinho agressiva.
É até uma palavra feia.
É feia, não é? O avô dos meus filhos, que foi efetivamente um avô incrível, porque de facto eles não conheceram outro, não é? Pronto, eu lembro de ter ido ter com o tio António João e ter-lhe dito assim: ó tio, estava muito indignada com qualquer coisa. Ó tio, porque eu já não sou uma criança, tio, eu tenho 42 anos. E ele olhou para mim, tão engraçado, com aquele olhar de sabedoria, no alto dos seus, se calhar, 80 e poucos anos que tinha na altura, e disse-me assim: minha querida, tu és uma criança.
Oh.
Olha, eu achei aquilo e pensei, realmente é tudo relativo. Tu relativizas. E hoje em dia eu dou por mim a dizer aquele miúdo, não sei o quê, e o miúdo, entretanto, tem 30 e tal anos. E eu, com 30 e tal anos, se calhar achava muito mais crescida, e voltando àquela tua pergunta, do que sou hoje em dia.
E portanto a idade não te limita, é o grande ensinamento que tu trazes, não é?
Porque,
aos 42 anos começaste, reinventaste.
E já não tens tanto medo de dizer, hoje em dia, de dizer, não sei. Ou, por exemplo, imagina, uma palavra que tu queres dizer e de repente ficas... uma coisa, por exemplo, uma tarte não insufla. Insufla? Insofla? Insufla? E tens
até
dúvidas.
Perguntas, olha como é que é.
Como é que se diz isto? Está bem dito.
Exato. Não é? Essa tua espontaneidade que tu também trazes muito.
E o que é que faz de mim pior pessoa o facto de não saber dizer uma palavra? Ou de não saber fazer, quando as pessoas dizem, ai,
e os termos
muito, muito, muito técnicos.
Exato.
E não sei o quê, faz de mim.
Pelo contrário, torna-te mais humana e transmites às pessoas que elas também podem ser humanas, não é? Dás o exemplo, tu também és uma pessoa que está a dar um exemplo, não é? És um modelo de inspiração. Se tu fazes tudo perfeitinho, tudo certo, que de repente és tão divertida, tão espontânea, e isso também transmite para as pessoas. Então diz-me qual é o teu maior segredo. O maior segredo da tia Cátia, qual é? Para acabarmos aqui o passado.
Ui. Espera que estava.
O passado ou o presente? Ou o presente? Qual é o maior segredo?
Olha, eu acho que é. Eu acho muito francamente que é o amor. Francamente. Por mais piroso que possa parecer, mas olha, ainda no outro dia, uma grande amiga minha, que é minha amiga desde os 12 anos, a Anica, mandou uma mensagem a dizer: gosto tanto de ti, minha amiga, não sei o quê. Não. E eu disse-lhe: oh, Nica, realmente é incrível como é que nós, de certa forma, tivemos uma educação em que não era normal dizermos uns aos outros que gostávamos.
Que tipo,
amo-te imenso, amo-te imenso. O amo-te, o adoro-te, ainda o gosto muito, era tolerável.
Exato.
O adoro-te já era um passo à frente. O amo-te, ninguém dizia.
É verdade.
Não se dizia o amo-te. Era piroso, era tipo, ninguém diz isso. Uhum. Não, diz. E eu.
E é bom dizer e é bom ouvir.
Eu digo imenso. E por exemplo, digo imenso aos meus filhos. E eles dizem-me, quando, antes de ligar o telefone, dizem sempre: adoro-te, mãe. Sabes? E portanto eu acho que
O expressar,
não é? Aquela coisa de... E pronto, eu mandei essa mensagem a essa minha amiga, porque amei a mensagem que ela me mandou. Vieram umas lágrimas aos olhos. E de facto é isso. É o dizermos àquelas pessoas que sempre estiveram na nossa vida, como esta minha amiga, que era a minha melhor amiga, e hoje em dia é uma das, porque entretanto já entraram algumas, não é? Mas ela continua com o lugar dela super, super especial.
Cada um com o seu lugar.
Cada um com o seu lugar, e é isso que eu sinto, é que não gosto mais de um nem mais do outro. Às vezes são formas diferentes, e repara, eu tenho mais três irmãos, amo-os de paixão, cada um à sua maneira. Sei que às vezes há coisas que eu posso falar com um, não posso falar com o outro, e temos essa, e eu acho que isso aprende-se muito com os irmãos e com os primos, com a família, que é com quem é que tu falas do quê? Uhum. Da mesma maneira que eu sei que os meus filhos, há determinados assuntos que falam com o pai e há outros assuntos que falam com a mãe. E portanto eles gerem aquilo de forma e eu acho que é isso.
Portanto, o teu segredo é amar, não é? O teu grande segredo
sim,
é amar.
É amar.
Amar
é
todos, amar. Cada um com o seu lugar, mas amar.
É amar, sabes, aquele que entra dentro do que tu, quando respiras até...
E sentes cá dentro.
E sentes.
Sim.
Amar tudo.
Amar tudo. Amar a cozinha também.
Amar tudo.
A natureza.
Amar tudo. Cada...
Dar valor.
Sim.
Dar valor.
Olharmos para as coisas. Onde eu tinha passei numa rua e dizia ao Francisco: ah, não sabia que havia aqui esta rua. E ele: toda a vida. Eu: a sério? Tipo, sabes aquelas coisas que tu de repente estás distraída, não olhas, mas de repente olhas e vês coisas novas e...
Pronto, e apaixonas-te.
E apaixonas-te.
Vamos agora então, acabámos aqui o teu passado, vamos agora ao futuro, porque também é importante manifestar o que queremos para o futuro, e vamos então viajar até à tua velha bonitona, a velha bonitona que há na tia Cátia, e na mãe Cátia, e nesta mulher que é apaixonante e que apaixona. Apaixona e que se apaixona. Como é que tu imaginas a tua velha bonitona, Cátia?
Olha, eu por acaso imagino, sabes... pronto, agora ainda tenho uns anitos de trabalho pela frente, não é? Porque a vida assim o exige, não é? Porque infelizmente a pessoa não ganha o Euro Milhões, não é? E portanto vai daí, tem que trabalhar. Portanto eu ainda me vejo a trabalhar durante uns anos, sempre em coisas, projetos giros, e porque lá está, porque eu tenho que estar feliz, percebes? Eu tenho que gostar, e portanto tenho que fazer coisas que eu gosto.
Sim.
Mas imagino-me numa, assim, numa pequenina quinta, sabes? Assim com, talvez, com um coisa de... Como é que se chama? Tipo, não é hostel, é tipo uma coisa de um alojamento,
um turismo de habitação rural.
Assim uma coisa pequenina, só sim. Assim, pronto. Com um ateliê para eu poder ter tudo aquilo que faço, as miçangas, as costuras.
Ah, não, que giro.
Sim, as miçangas. Sabes que eu tenho um alter ego, que é a Fatinha.
Ah, é? Não sabia, não conhecia.
Para as minhas primas, elas dizem-te logo quem é a Fatinha.
Olha, vou ter que investigar sobre isso.
A Fatinha é essa pessoa.
Sim.
É a Fatinha, é a pessoa que faz a costura.
Costuras, miçangas.
Sim, as miçangas, essas, pronto.
Então vais ter lá um ateliê com isso tudo.
Um ateliê com isso tudo. E depois vou-me dedicar a esse turismo com o Francisco. Para poder também fazer os jantares temáticos. Ah, mas uma coisa mais, imagina, tu me imaginar tipo daqui para aí por 15 anos, tipo já assim, já perto da reforma.
Exatamente.
Sabes? Assim, sim, uma coisa onde eu posso ter os meus netos.
Exatamente.
Onde eu posso ter também os meus filhos perto.
E vai estar que... essa quinta perto dos teus filhos, perto de
sim,
Lisboa?
Sim, assim, perto de Lisboa.
De Lisboa, sim.
Sim.
Uhum. E diz-me uma coisa, com que idade é que vais ser velha bonitona? Tu é que decides. Será nessa altura que és velha bonitona? Com os teus 70 anos?
Se calhar nessa altura ainda sou mais miúda do que sou.
Se calhar
ainda... avaliar pelo caminho. Não, olha, aí vou ser a jovem bonitona.
Vai ser a jovem bonitona, exatamente, exatamente.
Olha, mas sabes que não me incomoda nada.
A palavra velha. A palavra velha.
Nem a palavra nem a velhice, porque. Porque nem me assusta, tipo, aquela cena de já não poderes dizer adeus com a mesma à vontade porque o braço abana imenso. É-me indiferente. Estou abana porque está lá. Exatamente. Se eu não tivesse para assim, não abanava. Como
não
é que era?
Não tens complexos nenhuns, não é?
Não, nenhuns de todo. De todo. E olha, e vou-te dizer uma coisa.
Também.
E vou-te dizer uma coisa. Eu tinha, pá, aí menos 25 quilos do que tenho hoje. Em miúda. Portanto, como deves imaginar, era boa e não sabia. e achava-me gorda. Estás a ver?
Sim,
hoje em dia tenho mais 25 quilos.
E sentes-te bem?
E, quer dizer, não sou magra, mas também não
sou
assim. Está
bem, mas sentes-te bem.
Olha, é o que temos.
É o que temos, não
é? É o que temos disponível no mercado. Exato. E não compro 44, compro 46.
E arranjas-te.
E não compro o L, compro o XL.
E arranjas-te e pões o melhor de ti, como em tudo, não é?
Exatamente.
E porque é que temos que ser todos iguais? Não temos que ser todos
iguais.
Não
temos, não temos. E eu digo N vezes isso aos meus filhos, e de facto é verdade, não temos que ser todos iguais.
Diz-me uma coisa, Kátia, o que é que tu sentes que te limita ainda hoje e que te vai deixar de limitar quando fores velha bonitona? Alguma coisa que te limite hoje? Se é que há alguma coisa?
Não, acho que não tenho nada assim que me limite.
Que assim de repente te lembres? Ótimo.
Não. Não tenho nada, não tenho limites, meu Deus.
Não há limites da Fátia Kátia, para a nossa Kátia.
Agarrem-me.
Não há cá limites, é isso mesmo. Outra coisa que eu te queria perguntar é: que legado é que tu queres deixar? Quando pensas que estás lá na pele da tua velha bonitona e olhas para trás, o que é que tu deixaste?
Olha, eu acho que é curioso porque, repara, já comecei, já vai para 10 anos e é impressionante como é que o tempo de facto passa a correr. E eu, cada vez que gravava uma temporada, que já vai na 19ª, achava sempre que era a primeira e a última. A primeira porque tinha sempre aquelas borboletas na barriga, não é? Do primeiro dia de escola. Lá está,
sem dúvida,
lá
está.
Eu remeto-me sempre
exatamente
a isso.
Exatamente.
E depois a última porque tu não sabes o dia de amanhã e não sabes. Porque depende de muita coisa, até da tua própria saúde, não é?
Exatamente.
Pronto. E, portanto, eu sempre tive aquela coisa de aproveitar muito bem o momento.
Sim.
A pergunta que me fizeste, desculpa,
entretanto,
o legado, pronto. E, portanto, nestes 10 anos, eu tenho estado, portanto, na televisão, no 24 Kitchen, como sabes, e agora neste podcast aqui.
Aqui do DM80.
Exatamente, da Bauer. E eu acho, e o que é curioso é que há crianças que têm agora 10 anos que já nasceram com a tia Kátia.
Exatamente.
A ver a tia Kátia.
Pois é.
Não é? E isso até é um bocadinho impressionante, porque para nós 10 anos não é nada, porque se temos 51 já éramos pessoas, que não é? Quando isto. E para essas crianças, a tia Kátia sempre existiu. Eu sempre existi. E eu lembro-me que uma vez, tão engraçada, passei numa área de serviço e encontrei uma miúda que olhou para mim. A miúda era muito pequenina, portanto, se calhar agora terá 15 anos, por exemplo. E ela olhou para mim, de baixo para cima, e eu depois baixei-me um bocadinho porque, para lhe dar atenção. E ela disse-me: "Ah, tu existes mesmo." Como
a
se fosse
sério?
A sério.
Bem, tipo, isso é incrível.
É incrível. E eu acho que isto.
Isso é um legado mesmo, não é?
Isto é mesmo, não
isso
é?
Isso é um verdadeiro legado.
Sim, sim.
Que engraçado.
E repara, eu não tenho pretensões nenhumas a que as pessoas. Porque repara, se calhar daqui por 3 ou 4 gerações vão encontrar um folheto da tia Kátia e vão dizer: "Ai, que giro, era a nossa trisavó, não sei o quê, nananã." Pronto. Não, mas não tenho pretensões nenhumas. Isto foi uma coisa que foi acontecendo.
Uhum.
E o facto, só para te dizer, porque eu acho que isto se calhar é engraçado, as pessoas dizem: "Ah, como é que é aparecer na televisão?" O aparecer é uma consequência do meu trabalho.
Exatamente.
Não é, eu não quero aparecer.
Sim.
É uma consequência do meu trabalho. E por isso eu, quando apareço, apareço com aquilo que eu efetivamente sou.
Uhum.
Até porque a equipa com quem trabalho é espetacular e não
eles
fazia
fazem
sentido.
Parte, eles também fazem
sim,
parte.
Sim, eu estou com eles.
Exatamente,
portanto,
é uma equipa.
Eu vejo em cada um deles o público que está em casa.
Exatamente.
E portanto, quando eu estou a cozinhar, eu estou mesmo a sentir, claro que isto foi sendo um processo, não aprendi, não tive nenhuma formação na área da representação ou do que quer que fosse, não tenho, é o que é, com todas as coisas boas e más inerentes a essa lacuna, eventualmente, mas o facto de eu estar ali com essas pessoas que são a minha equipa, cada uma delas representa uma pessoa que está em casa e que eu sei que pode estar a ver porque eu sou só companhia, porque quer aprender, porque quer a partilha, porque quer ter uma ideia, mas pronto, olha. E já me alonguei, não é? Eu não me calo.
Não, a ideia é essa, a ideia. Eu não te quero calar.
Já viste que isto é como o burro do Shrek, ele fala. Sim, o pior é fazê-lo calar.
O que seruia.
O que seruia, adoro. Ai, Maria, incrível.
Vamos então à última pergunta. E vamos então, esta. Tu estás na pele da tua velha bonitona, esta okay. Mulher que está na quinta, que está neste formato de já mais velha, feliz com ela própria, bem com o seu corpo, bem com ela própria. Quando tu olhares para trás nesta pele da tua velha bonitona, o que é que tu te vais orgulhar mais?
Ai, da família, sem dúvida. Da família que eu construí, sim.
Muito obrigada.
Eu e o Francisco.
Tu e o Francisco.
Eu e o Francisco.
Muito obrigada,
sem o Francisco,
Kátia.
Eu não fazia
nada.
Um décimo, um vigésimo.
É uma equipa.
Olha,
lá
um
está.
Quinquagésimo.
É lá
do que faço.
É, lá está, é a tua equipa. É a tua equipa principal.
É.
Olha, Kátia, eu quero te agradecer imenso
bom,
tudo.
Amor.
Obrigada por revelares aqui o teu passado, o teu presente, o teu futuro, a tua velha bonitona. Foi incrível. Foi muito
olha,
bom.
Olha, daqui por 10 anos podemos fazer isto outra
e
vez.
E continuamos, exato. Ou daqui por um ano, para irmos sempre fazendo o
uma
balanço.
Uma atualização.
Isto é um balanço, é muito
claro,
chique.
Tia Kátia é 2.0.
Exatamente.
Tia Kátia 2.3.
Exatamente. E, Kátia, afinal tu existes mesmo. Como dizia a rapariga, não acredito, é mesmo verdade. Obrigada,
querida.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.